Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live. Only on Netflix.
Tem uns campeões aqui que estão merecendo tirar o cinturão e botar o Shogun.
Não, eu acho também. Não, eu já troquei. Tanto que o Glovão ficou. Aliás, o Glovão tá autografado no peito do. Aí eu tenho a luva que o Glovão. A gente fez até uma brincadeira no Instagram que eu levava a luva pra ele assinar antes de cada luta, né? A primeira que ele assinou foi a que ele virou campeão.
Que isso.
Aí eu falei, ó. É tradição, né? Agora é tradição, tem que vir toda a luta. Aí eu levei a do Prochaska. Ele não ganhou, ele não defendeu o cinturão, mas ele ganhou a luta. Ele ganhou 4 rounds e. Aliás, ele ganhou 5 rounds. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, né? Entendi. É meio enrolado. Mas... Põe o microfone bem pertinho da boca.
Para bom entendedor, pode ajustar meia palavra aí. Serve. Tá bom assim?
Tá bom pra caralho.
Primeira vez que Vamos? Eu faço.
Vamos. Cara, é a primeira vez no estúdio novo também. Olha, cara, que irado. Vamos lá. Eu vou de novo. Eduardo.
Rafael.
Rafael. Legal pra caralho. Ó, o Edu já veio no podcast antes. O Edu trabalha na PFL. O que é você... Qual é o seu título? Não necessariamente o que você faz, né?
Estou tentando entender um pouco do meu título, mas eu sou um Senior Manager de Fighter Operations. Então, para explicar um pouco assim, sem ficar só no inglês, é tudo que diz respeito à experiência do atleta com a PFL. Então, começando com os contratos Challenger Series, mas, enfim, temporada, tudo mais, é com The Man... Recefo, mas enfim.
Recefo é o presidente do. Isso. Lenda do kickbox, K1.
Mas enfim, fora isso, é a parte toda operacional, de visto, a passando por o que você vai usar para lutar, os seus patrocinadores da roupa da luta, logística de viagem, licença médica, corner.
Eu vou te cortar, você só não entra para lutar, é isso?
É, assim, não botaria dessa forma, mas enfim,
quase isso, vai.
É, enfim, perto. Acho que a única coisa que eu não fiz ainda foi ser córner de alguém, porque aí é um conflito de interesse dos grandes.
É, não, é
de
complicado.
Resto, eu já fiz junto tudo.
Eu já segurei o baldinho.
Você já foi o baldinho.
Se você for no baldinho, não dá.
Do nosso irmão querido, Zeferino.
Eu fui no baldinho. Eu fui em dois baldinhos. Eu fui no Zeferino, no baldinho do Zeferino, que eu até conto que é... Ele leva, acho que um knockdown no primeiro round ali.
Culpado.
Não, e eu pensando assim, né, cara? Tipo, no maior egoísmo do mundo, eu pensava assim, meu Deus, ele não pode perder, porque vão falar que fui eu que estraguei. Eu sou o pé frio, né? Vou virar o pé frio pro resto da vida. Falei, ele não pode perder. E eu só conseguia pensar em mim. O cara lá levando uma costa, levando porrada, segurando, tentando botar o cara pra baixo. E eu lá assim, meu Deus, vão me chamar de pé frio.
É, mas ali foi.
Filho da puta, porque
só jiu-jitsu salva ali mesmo.
Só jiu-jitsu salva, foda. Ó, ganhei presentinho. Ah, caramba. Olha que irado.
Já tinha uma, né? Mas não dessa. Não era
essa da Sandy. Eu tenho uma autografada, inclusive, pelo Zeferino, quer ver?
Corta a cena. Quero me achar aí agora.
O podcast é meu.
Essa daqui, cara, essa é a nova?
Essa é a nova, essa Puta, luva.
Legal, hein?
Essa luva aí, enfim, isso é daquelas coisas que são duas escolas de pensamento, assim. Uhum. Tem gente que quer me matar porque a gente, enfim, mudou de luva, tem gente que ama essas também. Mas essa luva aqui é uma questão interessante.
Ela é mais compridinha, né?
Eu peguei 5 luvas novas, 5 luvas, 5 protótipos, eu levei pra TT. E aí, outros dois grandes amigos nossos, Raush e Natan.
Ah, que maravilha. Dois campeões, né? Caramba. Eles
passaram o dia treinando com essas 5 luvas. Fizeram um round de tudo. E aí, me falaram, olha, eu gosto disso, dessa. Isso aqui eu odeio. Isso aqui tá bom pra grappler, mas não tá bom pra striker, enfim. E aí eu juntei tudo isso, anotei tudo e mandei pro pessoal da Accenture e aí fizemos essa luva daí.
Caramba, que legal. Eu achei... você sabe explicar por que ela é maiorzinha?
Eu não faço ideia.
Porque rola uns centímetros aqui
isso,
entre o...
Isso.
Não, de repente, na mão ela é igual, ela só vem um pouco mais pra trás, né?
Tem um pouco mais de...
Cara, muito legal. Muito legal, gostei. Gostei demais. Putz, obrigado. Essa daqui vai... Vai pra... Essa daqui vai ficar pro... É a que todo mundo já tá usando no Challenger?
Isso. Essa é... Todo mundo usa. Tudo que a gente faz é com essa. A única coisa é com a final é... Dourado aqui.
Que é a que eu vou ganhar de presente depois.
Depois,
né?
Se o Papai Noel passa aqui.
Tô pedindo. Vamos falar um pouquinho do Challenger. Tá rolando sexta-feira. É a segunda semana já do Challenger. Estreou uma semana passada.
Isso.
E tá rolando aqui em Orlando, dentro da Universal, legal pra caramba. E conta o que é. Pra galera. Eu vou falar pra galera que não é familiar, pra comparar só, por modo de referência, não tô fazendo nada. Não, como contender do UFC.
Claro, com certeza. Então o Challenge, semana passada, a gente teve, enfim, pra brasileiro, né? A gente teve o Hulk aqui representando. A gente ia ter o Kemuel, que, enfim, com uma semana aí de luta, teve um problema de saúde, enfim, se machucou.
Cara, o Kemuel do Poitin.
Isso, o Kemuel do Poitin, que é o maior campeão do jungle.
Ele ia lutar no Challenger?
Ele ia lutar o Challenger contra o Joseph Whitner, que é um cara duro aí da Eslováquia, acho que 14-2 ou 16-2, uma coisa assim, bem experiente. E eu e o Ray estavam até falando que, enfim, era uma luta boa aí pra ser um décimo cara, um décimo elemento aí na temporada do meio médio, um alternate, mas uma pessoa assim já com cartel experiente em bons eventos europeus e brasileiros aí para poder pegar e fazer frente. A gente, enfim, o Challenger do ano passado levou o Carlos Leal, né?
Sim.
Que chegou à semifinal
e o
Delano Taylor chegou na final e lutou 5 rounds com o Sadi Bussi, que enfim...
Carlos Leal ganhou do campeão ainda do...
Carlos Leal ganhou do Ray Cooper.
Do Ray Cooper, exatamente. Ele tava lá naquela luta lá.
Exatamente. Então, Challenger Series, semana passada a gente teve o Hulk, né? Referência aí do jiu-jitsu. E essa semana a gente tem, de brasileiro, a gente tem a Evelyn Martins, que treina na TT. E toda semana temos brasileiros. Semana
legal.
Que vem a gente tem o Danilo
Marques, isso, que veio do UFC também.
E temos o Vitor Rezende, que é um peso pesado de 2 metros. Ele é mais alto que o Renan Problema.
Cara,
os caras treinam juntos na TT.
O Danilo tem 2 metros também, né?
Isso,
o Danilo é muito alto. E
Danilo animado aí pra ver ele de
pesado, então, era isso que eu ia falar. Tô curioso também.
Tá se preparando pra essa aí já faz tempo. Enfim, tá vindo aí com o mestrão, Rafael Cordeiro. Então, só lutão. 4 lutas por noite. Evento curto, jogo simples. E aí tem um conceito assim de quase que um negócio meio American Idol, né?
Que legal.
Que também, claro, tem, você vê já...
É, lá no Brasil, como é que chama aquele... negócio de música lá, não é? Como é que chama no Brasil? Puta, não vou lembrar. Tá, mas
essa
é isso aí.
Você.
A galera tá ligada qual que é que eu tô falando. O pessoal vira cadeira,
isso.
Aí eles votam.
Isso
e,
aí mesmo.
É.
The Voice.
Chama The Voice no Brasil ou é a voz?
Só não tem essa virada na cadeira. É.
Mas tá aí uma dica. Ray Seth, porra, vira a cadeira. Você fica de costas pro cage, isso, né?
Exatamente.
Imagina a marra do bicho.
A cara dele. Você tem o contrato. Mas enfim, 4 lutas. Os 4 vencedores ficam até o final da noite pra esse momento do contrato. A PFL, quando eu digo a PFL, é essencialmente o Ray e o resto da equipe de lutadores, que eu me incluo nessa, elegem os dois melhores da noite entre os 4 vencedores. Então você acaba que tá competindo contra todo mundo aquela noite. Um negócio bem interessante.
É legal mesmo.
Elegem os dois melhores daquela noite e esses dois vão pro voto final. E o que é o voto final? Os 3 jurados de celebridade têm um voto em conjunto. Semana passada, por exemplo, foi o Wiz Khalifa, o Tyron Woodley e o Ray Lewis. Ray Lewis,
que legal.
Pra quem, enfim, não segue e não tá aqui nos Estados Unidos como a gente já tá faz tempo, Ray Lewis, enfim, referência aí de futebol americano.
Sim, sim.
Já ganhou, acho que 2 Super Bowls e tudo mais com o Baltimore Ravens. É, eles juntos têm que chegar a um consenso e passar o voto deles. Tá aí um voto. O segundo voto é das redes sociais, né? Uhum. O PFL abre um poll no Twitter. E o terceiro voto, se precisar desempatar, o Ray chega e fala quem recebe o contrato. A gente teve ano passado um contrato por noite e teve uma noite, e uma das noites a gente deu dois.
Legal. E é aberto para the discretion.
Isso,
assim, tipo,
isso.
Se precisar, tipo, dois caras foram lá e arrebentaram.
Exatamente. E uma coisa assim também, que a gente, foi o ano passado, foi a primeira vez, o mais legal também é que, assim, não acaba ali, né? Assim, no sentido, ah, não ganhei o contrato, vida uhum. que segue, eu vou procurar outro evento pra lutar, ou, assim, o Josh Silveira, por exemplo, não recebeu o contrato ali aquela noite. 3, 4, 5 dias depois, a gente estava refazendo e mexendo ali algumas coisas do plantel da própria temporada e decidimos chamar o Josh. O Ray assistiu a luta dele Legal. De novo, entendeu? Gostou do que viu. Uma luta meio bizarra uhum. em relação ao que estava acontecendo, de eye gouging, fish hooking e tudo mais. Então viu assim, o Josh mostrando resiliência e tudo mais, ainda conseguiu finalizar, acho que no terceiro round, pegou as costas e ganhou o contrato. Carlos Leal, um cara que não ganhou, lutou duas vezes no challenge, não ganhou o contrato, foi chamado de alternate, pegou a luta em cima da hora com o Ray Cooper, ganhou, chegou até a semifinal. Dylan Taylor é outro, que também não ganhou o contrato. Então é um negócio interessante que é tipo, você pode não ganhar o contrato ali na noite, naquele momento, mas assim, esteja sempre entendendo o shape, preparado.
É, isso é muito legal.
A ligação pode chegar para ser que você tá ali no nosso... você tá na... Enfim, você está sendo considerado de qualquer forma.
Já está no pool de atleta do evento ali. Aí, esses caras que vão passando aí pelo Challenger, eles já vão disputar essa temporada agora, né?
Existe essa
temporada começa quando? É maio?
A temporada começa de 1º de abril.
1º de abril.
Não é pegadinha. Tá.
Não, é mentira.
Não é pegadinha. Vai ter.
Mas que dia? Rola essa piada interna lá, tipo...
Eu não ouvi, acho que eu tô sendo o primeiro sem força. Graça que faz aqui. Já tava querendo fazer faz um tempo, mas...
Eu acho que até tem um barulho de...
Ah, boa.
É que a gente tá sem fone aqui. O estúdio tá meio...
Engatinhando.
Meio capingando ainda. Aliás, eu só... A galera que acompanha sabe, né? Porque eu falo em todo o podcast, né? Isso aqui era um mar de caixa. Eu tinha uma mesa atrás ali, onde a galera tem a câmera ali. Tava uma mesinha ali, com esse negocinho luminoso. E eu, assim, de... Não achava meu fone. Tipo, eu tava o fonezinho do iPhone numa orelha, o microfone, porque som é tudo, né? E eu ficava aqui, me apertava pra entrar entre as caixas e tal. Aí, eu falando com o meu amigo Edu, eu falei, vamos fazer? Eu falei, ó, eu vou arrumar o estúdio e você vai ser meu primeiro convidado do estúdio.
Olha,
aí eu falei pra minha mulher, eu falei, ó, convidei ela. Ela falou, agora você vai ter que arrumar aquela porra. Eu falei, então, eu vou arrumar. A gente deu sorte que na segunda que a gente tinha combinado não rolou. E aí eu ganhei um dia a mais. Aí eu terminei. Exatamente. Muito legal. E deu certo. Vamos falar da temporada de 2022.
Sim.
Como é que foi? A gente teve a Larissa campeã, tava lá em Nova York. E como que foi, assim... Eu vou soltar duas aqui, você comenta o que você puder, o que você quiser, numa boa, assim. Mas eu acho, de uma visão de público... Eu vou fazer uma introdução... de um assunto que o Chael Sonnen uma vez falou sobre o John Jones. Que chegou um ponto, acho que o John Jones fez um pay-per-view lá, vendeu 200 mil pay-per-view, que é pouco pra caralho. Uhum. E aí o Chael Sonnen fez assim, falou, nesse ponto que a gente tá, era bom pro John Jones perder uma luta. Porque vai trazer, na volta, vai trazer de volta o interesse do... O cara é tão dominante, que a galera meio que... Aconteceu com o Demetrius Johnson também, né? O cara fala assim, depois você me conta aí como que ele ganhou.
Vou fazer outra coisa já à noite.
Entendeu? Né? Eu acho que vocês passaram um pouco disso com a Kayla também.
É, assim, eu não, acho que a gente não tem como opinar muito ainda nisso, porque não existiu esse momento do retorno, né?
Uhum.
Assim, então a gente não viu ainda essa...
O feedback do retorno.
A luta dela, a próxima luta dela, né? No caso, tendo a derrota no cartel.
Uhum.
Eu, assim, conhecendo a Kayla, eu tô aqui... Com a PFL, eu já trabalho com a empresa já tem 5 anos e meio. Eu comecei a trabalhar com a Kayla quando ela ainda era só um protótipo no sentido do MMA. Ela fazia coisas assim de marketing com a gente. Eu morava em Washington, ela foi lá, a gente, nosso QG na época era lá. Aí ela foi, a gente levou ela pra jogo de basquete, jogo de hockey, e enfim, aquela coisa de...
Campeão Olímpica, se rolar, vai rolar aqui, já é legal pro caralho.
Isso, né? Com as duas medalhas e botando a camisa do time local, com o nome nas costas, aquela coisa. Mas desde ali você já vê, assim, o drive, né, dela, assim, o comprometimento com o que ela for fazer.
Uhum.
É uma coisa, assim, impressionante. Qualquer coisa que ela se envolve...
É meio creepy até,
é? É isso, ela é um, entendeu? Vai jogar dardo, ela quer...
Eu jogo primeiro isso, e eu... Isso, é muito... Cara, eu perguntei isso pro Buchecha, eu falei, qual que é a sua esquisitice? Porque esses caras super atletas, dominantes... Aí ele deu uma resposta bem... Meia boca, assim, uhum. Te amo, Buchecha. Mas do tipo... Ele falou, minha maior esquisitice é treinar todo dia. Tipo, não era disso que eu tava falando. Eu tava falando, tipo, eu não troco de cueca na primeira luta do ano até a última, uma porra assim, sabe?
Uhum.
Mas eles todos têm umas esquisitices, assim, né?
Isso é uma coisa até que me perguntaram, o pessoal do nosso lado de patrocínio e tudo mais, eles estavam preocupados. Tinha um certo patrocinador que estava, enfim, procurando entrar para fazer parceria com a PFL. Eles falaram uma das coisas que eles estão interessados é em contar as histórias das maiores superstições de cada atleta. Aí ele falou assim, tem como você me mandar uma lista? Eu falei, cara, se eu mandar essa lista aqui, eu vou queimar muita gente.
Não rola,
não dá, né? Não dá. Entendeu?
Eles não gostam de falar também, né? Porque
mas assim,
às vezes é uma coisa muito pessoal isso, também, né?
Às vezes você tá no meio ali, você vê um negócio assim, de onde é que saiu essa? aí eu não pergunto pro atleta, eu pergunto, por exemplo, pro mestre que tá mais perto. Não, isso aí você deixa quieto.
Isso é tipo...
Mas voltando àquela, assim, é uma coisa que o que ela faz, ela não aceita, assim, ser... E eu falo isso da melhor forma possível. Não aceita ser número dois. É o... Entendeu? 100% o tempo todo, entendeu? Então é uma coisa que tá me animando, né, poder ver esse retorno dela, assim, essa próxima luta. E a Larissa é uma outra pessoa também que nem se fala.
Exatamente.
É complicado pelo meu lado de trabalho, assim, eu fico muito próximo, né, dos atletas, é difícil se assistir certas lutas, assim.
Sem torcer, e tentar ser imparcial. Não, isso, 100%. Aquilo,
assim,
100%.
Eu acompanho aqui com a firma desde o momento
desde
zero.
Que chegou, né?
Carinho imenso. Larissa, poxa, eu já fui à casa da Larissa em Belém, entendeu? Acho que...
Na cidade que Jesus nasceu.
Cidade que Jesus nasceu, exatamente. Já fui à casa da Larissa, entendeu? Duas vezes, em momentos diferentes, já tomei açaí com a Larissa 5 da manhã, entendeu? No Ver o Peso, em Belém do Pará. Então, assim, é muita história, é muito carinho, entendeu? Então, tiro do meu lado, entendeu, de fã e do meu lado emocional, assim, pra assistir como um fã qualquer,
sim,
de qualquer uma pessoa que não trabalha no ramo, assim, tô muito animado, assim, pra ver tudo lá de novo.
E aí vem o que eu tava, eu acho que vai gerar muito interesse o retorno dela, e vai ser, pra ela principalmente, vai ser aquele divisor de águas, né, tipo, ou ela volta e passa o carro e aponta e fala, a gente não sabe, não sei nem se pode falar se vai ser a revanche com a Larissa ou não.
Não sei dizer.
Então. E se for, ela tem a chance de provar que foi um tropeço. Se não for, tem tudo pra, sei lá, chega, passa o carro e chama a Larissa, fala, eu quero de volta. E isso é bom pra caralho,
demais,
pro evento,
demais,
pra todo mundo. E pra Larissa também, né? A gente falando agora, eu puxando a sardinha porque a Larissa é brasileira, porra, é a maior luta que ela pode fazer no evento até agora.
Sim.
Foi a maior e a revanche vai ser a segunda maior.
É.
A Larissa tem que provar que ela bateu mesmo, tipo, não foi uma noite boa só, né? E a Kayla vai ter que provar o contrário. Aí a galera vai... Aí, porra, Brasil em peso entra pra assistir e tal, então vai...
E são poucas vezes que você vê, assim, você para pra pensar, essa luta já aconteceu 3 vezes.
Então,
e
exatamente.
E são poucas vezes que você consegue, na história do esporte, você consegue pensar assim, pô, a quarta vez que alguma luta aconteceu foi interessante pros fãs, foi,
sim,
entendeu, de maior peso do que a terceira.
É verdade.
E acho que às vezes é o tipo de coisa que acontece... Que é difícil de acontecer por outro formato, porque na PFL você não tem controle. A final é a final.
Em
2019, eu lembro, o Lance Palmer ganhou. Acho que na história do esporte nunca existiu uma trilogia tão rápida. Ele lutou contra eu esqueci o nome do oponente, ele lutou na regular season, na primeira luta da temporada, depois ele lutou com ele de novo nos playoffs, porque casou no chaveamento.
Uh-huh.
E aí...
Foram pra final.
E aí terminou com esse cara que ele já tinha ganho duas vezes, terminou com ele como alternate da final, e o oponente original da final não chegou pra lutar, caiu no doping, lutou com o Palmer de novo.
Caraca.
O cara lutaram três vezes em 7 meses.
Explica como que vai rapidinho, assim, só pra galera que ainda não é muito, muito familiarizada com o formato. Porque eu acho que muita gente começa a pegar lá perto dos playoffs, né?
Sim.
E não entende o que aconteceu atrás pra chegar até o playoff. Agora a gente tem um passo a mais até, que é o Challenger, né? O cara participa do Challenger. Isso. E aí tem entra no...
Agora, dia 25 de março, a gente vai começar o PFL Europa. Que, enfim, vai ser um celeiro aí pra gente de talento europeu. Um GP.
É importante.
Vai ser GP mesmo, entendeu? Quartas, semi e final.
Sem ponto. Ganhou. Ponto, caralho, eu ia falar disso com você, cara.
Ganhou, passou.
Porque isso existe algum jeito, alguma chance de repente, para um futuro o formato da season aqui virar assim? Que eu, particularmente, eu acho do caralho. Tipo...
Aqui não, mas assim, eu te digo abertamente, o nosso plano são essas ligas regionais de forma mundial. Começar um PFL Brasil, um PFL Latam, começar um PFL África, um PFL Ásia. Isso está parte dos planos aí. E o formato vai ser esse.
GPzão.
Entendeu? GPzão. O carro-chefe sempre sendo a League Season, né? Que é como a gente está... O evento que a gente está falando aqui agora.
Trazer o cara do GP vencedor para cá.
Isso, aí você entendeu. Aí, pô, esse cara ganhou o GP da Europa desse ano, entendeu?
Entendi. Muito legal. Vocês fizeram uma parceria, inclusive, mandar um abraço pro David do SFT. Que eu tive o prazer de conectar vocês, assim, e rolou pra caralho. Foi bem legal.
Vocês
fizeram um evento, um mini challenge em São Paulo, né?
Isso, porque os dois primeiros anos da PFL, temporada 2018-19, era as quartas de semana da mesma noite. Era coisa de maluco.
Cara. É foda.
Coisa de maluco, era dos tempos, assim, de
foi daí praia, que veio até um pouco da regra de não poder usar cotovelada, né?
Era por isso e também pelo fato de que você tá lutando, a não temporada é uma coisa curta.
Período curto.
Você não tem como, pô, eu tô lesionado, a gente tem que empurrar a luta em duas, três, quatro semanas, um mês. Assim, é a vida que segue. Então, cotovelo, assim, ele abre muito, né, cara? É uma coisa que, entendeu? Você levar uma cotovelada no supercílio, acabou. Você não
Tá fora um mês no mínimo, né?
E sem treinar.
É, cara, exatamente.
Assim, essa é a jogada. Então, voltando à parceria com o David, em 2018-19, as temporadas tinham 12 atletas, quartas e semi na mesma noite. E aí a gente, enfim, passou de 2021 em diante, 10 atletas, e aí só tem o que chama de playoffs, que é a semifinal. Uma luta só. Mas no que a gente chama de IQS, International Qualifier Series, que a gente já fez no Brasil, aí com o Covid a gente tinha parceria com a Alemanha, Emirados Árabes, Brasil e Rússia para fazer. Uhum. Alemanha e Emirados caiu pela pandemia. A gente fez com o RCC na Rússia e a gente fez com o Chotô, iniciozinho de 2020. E aí a gente fez um agora, no final de 2022, em novembro, com o SFT em São Paulo, lá no Morumbi.
Você foi pra lá, inclusive.
Foi bem legal, muito maneiro. Duas lutas na mesma noite, e aí quem ganhou foi o Paulo Laia, que, pô, tem uma mega história aí pra contar, como vai ser o primeiro atleta que a gente tem aqui na PFL.
Ele vai lutar no Challenge, né?
Vai lutar no Challenge, o primeiro atleta que a gente tem aqui na PFL, que é surdo.
Caramba!
E ele vai lutar contra o Manuel Souza, o Mano Mito,
uhum,
que era o ex-campeão do SFT até ele ser contratado com a PFL, que a gente queria que o Mano Mito lutasse o Challenge, esse evento que a gente fez em parceria com o SFT, mas ele, enfim, ele falou, cara, eu queria lutar, mas mandou exame e tudo, enfim, tinha acabado de se recuperar da cirurgia na mão, não deu pra fazer essa, pra incluir ele lá. Então eu falei com o David, o campeão disso aqui luta com
o ex-campeão do SFT, legal pra caramba.
Entendeu? numa disputa de cinturão não oficial.
É, né, muito legal.
Dentro da PFL. Eu fiz, prometi a sair pra ele, e aí o Ray liberou, a gente casou essa.
Irado, irado. Muito legal. E é legal a disposição da PFL pra buscar talento. Eu acho isso do caralho. Sempre achei. Sempre achei. Porque vocês estão ao meu ver, assim, é um projeto de... um development mesmo, assim, de atleta e rolando ao vivo. Entendeu? Então, tipo, vocês trazem, pô, Cara de Sapato, por exemplo, que é um veterano já. E isso é bom que cala a boca de um monte de gente, né? Que os caras falam assim,
líder do BBB essa
semana. Caralho, é verdade. Cara, como é que foi essa parada? Como que funciona, tipo...
Mas só pra responder essa sua anterior, é uma coisa que, assim, foi dos maiores momentos aqui pra mim, quando a gente fez a transição de só fazer a temporada e a gente mudou pra criar o Challenger Series, pra fazer lutas de undercard, pra fazer essas parcerias com eventos internacionais, PFL Europa. Isso tudo pra gente é muito importante, porque se a gente só tem 10 atletas que a gente pode botar na temporada, não existe uma opção
exatamente.
De você desenvolver talento.
Exatamente.
Né? E pra você entrar na temporada, você não pode puxar um cara 5-0. Como é que eu vou puxar um cara que é 5-0? Ele pode ser, pô, o Bambambam termina embolado no chaveamento pra pegar um cara 33 vitórias
exato.
E 3 derrotas.
Sim,
sim. A gente começou uma atlética pra liberar isso.
É verdade.
Então a gente tem que desenvolver o talento já de base, para evitar, entendeu? Já comprar feito de outros eventos, como
sim,
o Cibela.
Sim, exatamente. Mano, exatamente. Mais, porque fica numa situação meio complicada também, né, cara? Você vai trazer um cara de outra... Eu acho que o maior atrativo do PFL é a grana para os caras, porque é uma chance de... Cara, eu vou falar, por exemplo, Borrachinha, que é amigo meu, diz que não vai renovar com o UFC, de repente esse cara vem pra um PFL aí, cara, ele tem a chance de ganhar uma grana que ele ia precisar de uns 5 anos pra ganhar no UFC, ganhando bem. Entendeu? Ele é um cara que não luta muito, então é muito atrativo, mas é o que você falou, vocês têm que ter um pool de gente ali pra mexer, pra vocês não
sim.
ficarem dependendo, ainda mais, porque você vai tirar o cara de um outro evento, você provavelmente tem que pagar uma grana a mais, E outra coisa que a galera tem que entender é que é uma empresa, não é... É uma empresa de entretenimento, não é uma liga esportiva que a gente vive, que vive de fundos do governo e doação. Os caras têm que fazer dinheiro, porra.
Sim, sim.
Entendeu? Então você não vai gastar 1 milhão pra trazer um cara e o cara vai te gerar 100 mil. Você vai... Sim. E dura um ano.
E é muito mais maneiro você ter um cara que cresceu na companhia.
Exatamente.
Né?
Tem a história, né?
Exatamente.
Tem a história. Pô, tem a Natan. Pensa no Natan. Eu fui gravar com o Natan e eu nunca pego a história, eu não leio porque eu gosto de descobrir ao vivo. E aí a gente tava falando e no podcast, assim, não, porque não sei o quê. Eu falei, ah, então, não sei como que a gente... Ah, quanto tempo você tá na Flórida? Ah, eu tô há X anos e tal. Eu falei, ah, eu mudei pra Nova York, mas eu vim de Boston. Ah, já fui em Boston e tal. Fui, acho que 2 invernos lá, raspar neve. Aí eu falei, hã? Como? Raspar? É, não, eu fui... Tava trabalhando. Aí ele me contou a história dele. Eu trabalhava na construção, fui pra Boston. Fui pra Boston raspar neve, quer dizer o seguinte, tipo, tô fudido aqui no inverno, não tô ganhando grana. Ó, em Boston, que é 15 horas daqui da Flórida, em Boston os caras pagam, sei lá, $1,000 por semana pra você ir raspar neve por 4 semanas. Beleza, vou fazer isso lá.
Antes disso,
porque eu tô precisando de grana.
Brick, que é o pedreiro daqui.
É, exatamente. Não, o negócio... Trabalhou na construção até a semifinal do evento, quando ele falou, acho que vai rolar alguma coisa.
Acho que eu deveria focar numa luta que pode me dar $1 milhão.
Caralho,
é um cara que,
cara.
Pô, estamos aí já 5 anos juntos, é um cara que com nada no bolso e com 2 milhões no bolso é o mesmo.
É o mesmo cara. Esqueci.
Mas é negócio de sapato. Sapato me ligou, eu tava de férias. Começa o Sapato me ligando. Aí a gente vai, aí eu, fala Sapatilha, beleza e tal. Irmão, preciso te contar um negócio, não pode vazar.
Caralho.
Aí começa esse negócio. Aí eu já, tipo assim, já pensando, cara, eu vou acabar na sinuca de bico aqui, porque eu não vou trair o meu amigo.
E eu não vou trair o meu trabalho,
isso,
né?
Isso,
foda.
Assim, alguém vai ficar decepcionado comigo. E aí a gente teve que bolar uma estratégia grande, né? Pra poder porque é uma mega oportunidade.
Sim, né? Porra.
É um cara que teve a gente criando essa divisão de pay-per-view, uma pessoa com a visibilidade que ele vai angariar no BBB, né?
Uhum.
Entendeu? O maior programa da televisão brasileira. É diferente, né, do que a gente pode proporcionar aqui no mercado brasileiro.
Exatamente.
Atual, de forma atual, né? E mercado mundial também, por um certo ângulo, né? Então, animado aí, acompanhando, acho que é a última vez que assisti BBB. Né?
todo mundo gosta de MMA, cara, né? Foda. E é legal você ficar vendo, pelo menos até agora, assim, é um cara, a gente conhece o cara pessoalmente, né, mas... É, às vezes dá medo do cara falar uma merda. Tipo, se eu vou no BBB, eu saio de lá preso provavelmente em 15 minutos, mas eu não passo na primeira semana.
Pois é.
Uma hora, porque acho que eles querem que o pessoal esqueça que tá sendo filmado, né? Que é o que acaba acontecendo eventualmente. Tem câmera na porra toda. Você não tá vendo, você sabe, então você vê os primeiros dias, né? Tá todo mundo meio tenso. Não, e aí, tudo bem? É, não, sim. Agora
esqueci
já tá.
Assim que não pode tirar a cueca pra tomar banho.
Essas paradas, né? E aí a galera vai relaxando. Agora, eu assisti ontem à noite um pedaço, e aí eu falei pra minha mulher, eu falei, nossa, que diferença dos primeiros dias já, né? Porque todo mundo é muito amigo, te amo, que legal.
É.
Somos unidos, e agora já tá assim, porque o fulano lá falou isso e falou aquilo, não sei o quê. E o cara de sapato é o líder, né? Eu falei, caralho, que legal. Muito bom, né? Muito bom. Você, essa parada de você falou um negócio interessante que foi. O primeiro pay-per-view foi a final de Nova York.
Isso.
Como que foi? Como que a PFL viu, foi positivo, vai, você falou que vai continuar rolando, né?
Vai, a gente tá criando a divisão de pay-per-view, enfim...
Pra super lutas?
Pra super lutas,
do caralho.
Exatamente.
Do caralho.
Então, assim, sendo uma coisa que, às vezes, se você chega a um certo nível, né, de todo atleta que você pega e você conversa, dos maiores atrativos com a PFL é o nível de atividade, né?
Uhum.
Quantas vezes você pode lutar por ano, pode você ter um calendário... Né? Você não vai receber aquela... Quer dizer, você não vai receber. Quem tá ouvindo e já lidou comigo sabe que tem ligação, entendeu? Em cima da hora que a luta caiu de não sei quem você quer ser, entendeu? Você é o próximo alternate. É.
Cai,
sempre existe.
Cai muito, né? Para esclarecer, porque o cara tem que cortar peso, sei lá, 5 vezes numa temporada e tal. Então, não... É mais comum, acho, cair luta na PFL pela atividade do cara. O cara tá... Eu vou tentar recolocar isso do jeito um pouco melhor, mas assim, o cara tá em camp pra lutar por 6 meses.
Isso,
então, e cortando peso, e aí pode ter uma lesão.
É um camp de 6 meses.
Acontece pra caralho, né?
Se você ganha o cinturão, você faz
o exatamente. Não, e assim, torci o pé, o cara não tem tempo de... Não tem...
Não.
2 semaninhas de folga para recuperar, não. Né? Então...
Então, isso é uma coisa que é muito atrativo, né?
Se você conseguir consertar, né?
Você ter um... O que foi?
Eu consegui consertar o começo do...
Você ter um calendário que você segue e você saber, pô, essa época aqui eu tô 100% em off, eu vou focar, entendeu, na musculação só e eu vou, entendeu, tá com minha família, eu vou fazer a viagem, eu vou voltar pro Brasil, entendeu? Vou dar questão, você fazer o que você quiser fazer. Isso é muito bom, né? Beleza, você pode, se você tá ganhando, você controla o que eles chamam de you control your destiny, você, entendeu? 4 lutas no ano, tá feito. Mas ao mesmo tempo, se você tá nessa, como o Natan, por exemplo, é um cara que está sempre chegando, né?
Sim.
2 bicampeão anos consecutivos, pô. Aí são...
Que as Natan passou o carro no Jeremy
Stephens. Isso aí são... Em 2018 e 2019, tudo bem que você tá fazendo 2 lutas na mesma noite, mas querendo ou não, ele lutou 10 vezes em 2 anos.
É muito tempo,
entendeu? Então, essa divisão do pay-per-view e super lutas e tudo mais, isso é uma coisa que... Assim, às vezes, quando você chega a um certo nível, né? Você não quer tanta atividade, se você, entendeu, já não é mais garoto, se você não tá, entendeu, ali naquela idade, entendeu, você não consegue bater aquele peso, entendeu?
Eu acho que meio que acaba até ajustando os caras um pouco a lutar mais próximo do peso real deles, né?
Com certeza. Você vê menos cortes drásticos, assim, porque não dá pra manter esse rojão.
Exatamente. Como que foi essa... A gente tá falando de super luta, de pay-per-view. Jake Paul vai fazer a estreia dele no MMA na PFL. Do caralho, né?
Do caralho.
Como é que vai... Aí o cara fala assim, não, tipo, a gente já pegou, sei lá, Rafael dos Anjos versus Jake Paul, a luta absurda, né? Ele chega no MMA 0-0, não é isso?
Chega. É. Eu não posso nem fazer uma piadinha dessa aqui. Então, daqui a pouco alguém vai...
Completamente absurdo.
Faz esse recorte.
Não. Eu falei no podcast, a gente faz um podcast toda segunda, fala de notícias, tanto que a gente falou do Jake Paul na PFL. E eu falei, olha, eles vão arrumar uma super... Qualquer luta que o cara for fazer vai ser uma super luta.
É.
Porque a estreia, vocês têm o benefício da estreia do cara.
Sim.
Entendeu? Então, olha, eu imagino que... Aí o Vini falava assim, não, eu acho que eles vão pegar um veteranão, assim, tipo, Anthony Pérez. Você não precisa confirmar. Eu acho engraçado
ele
que
botou,
quando...
Ele botou o nome dele.
Ah, ele falou
fez,
mesmo?
Ele fez um tweet, falou, tipo, bem-vindo à PFL, se tiver precisando...
Porra, mas não... Aí eu acho engraçado que quando eu vou falando alguma coisa que é mais sensível, assim, o Edu vai endurecendo, assim, ele não sorri, ele não pisca, assim, tipo, eu não quero dar pista nenhuma, né?
Regalo o olho.
Mas eu falei assim, eu falei, olha, eu acho que o caminho normal é Jake Paul lutando com um cara meio que do nível dele, que é o justo.
É o correto,
principalmente. Né? E a não ser que você faça aqui em casa a luta, é difícil até a comissão atlética aprovar um cara, igual você estava falando, né? Um cara de 30 lutas contra um cara 0-0. Não interessa que é o Jake Paul.
É.
Né? Tipo,
ele tem não sei quantos mil seguidores.
Mas ele tem 30 milhões de seguidores no YouTube. Vai dar muita audiência. Ele gosta de luta.
Trabalhou na Disney.
Eu também gosto de luta, né? Exatamente. Ah, ele fez 4 lutas casadas de boxe. Não, cara. Aliás, a gente pode parar de falar. O cara fez uma luta contra o Anderson Silva e ganhou.
Sim.
Fair e square, né? Sim. Não dá pra dizer.
Então, assim, a gente já tem experiência com isso por outros ângulos, né? Menos do lado comercial, que é uma coisa que o Jake traz muito, obviamente traz do lado do talento também, que é uma coisa que acho que no começo todo mundo tinha um ângulo pra criticar o cara, e cada vez menos a gente tem isso. A gente, eu digo, o fã de MMA.
Sim, sim.
A gente já fez isso com a Keyla.
Tá falando, vou fazer um story no Instagram.
A gente já fez isso com a Keyla, a gente já fez isso com a Clarissa Shields, né? Então, assim, a gente já tem esse respaldo para fazer essa transição de atletas, né? A Clarissa vindo do boxe, a Keyla vindo do judô, e ele agora vindo do boxe e, entendeu? Desse lado, do lado comercial, do lado pessoa pública, do lado, entendeu? Da fama que ele traz também.
Conta, você me contou essa história já. Eu vou pedir uma versão resumida e censurada. Como que é receber uma ligação, ou não sei se você participou da negociação, o Jake Paul, tá, que é um big deal do caralho. Tipo, aí os amantes do MMA, esse cara não luta MMA. Mas a gente tá falando do celebrity power do cara. Tipo, isso. O cara move a agulha do Ibope ali, não dá pra negar isso. Pode ser... ele vai lutar bem? A gente não sabe. Foda-se. Mas é o cara, entendeu? Tipo, e aí, como que cai no teu colo uma porra dessa e como é que você...
Cara,
eu adoro esse lado backstage, assim.
Do meu lado, eu infelizmente não fui parte das negociações. Ah. Enfim, isso aí fica pra...
Não sabia nem que tava rolando.
Não sabia, pra ser sincero, não sabia. Mas o meu chefe me ligou e falou, você tem planos pra amanhã?
Pra amanhã?
Aí eu não sabia se era pra uma reunião ou quer que fosse. Aí eu, assim, elabore, né? E ele, ninguém sabe, mas a gente contratou o Jake Paul. E eu quero que você
tá
seja a primeira pessoa da PFL a estar com ele de forma pessoal. Aí assim, eu pensei, cara... A não ser que eu tivesse a visita do Papa aqui em casa amanhã, eu ia.
Lógico, acho que do caralho.
Vambora, claro. Então, eu saí de Miami, que é onde eu moro, aí fui para Porto Rico com a mochila, com luva, tudo mais, para ele poder fazer aquele vídeo que ele fez, ficou muito da hora.
Legal,
pra poder anunciar. E eu lembro da gente se falando, não sei o quê, eu falando com a galera, E aí, com amigos e tudo mais, e eu não, do nada apareci, entendeu? Em San Juan, no Porto Rico, e em, sei lá, em, acho que foram 16, 17 horas, eu já tava de volta em casa. Então o pessoal, tipo assim, cara, o que que você...
Que
um negócio porra? Meio clandestino até, assim, né? Tipo...
Você tá todo sem, contrabandeando, charuto,
qual é que é? Aquela coisa meio assim, fazer, tipo, cara... Foi um pepino aí que eu tive que...
Ganhei um sorteio pro jantar em Porto Rico.
Um sorteio da CVC, um Norwegian Cruise Line.
Ai, caralho. Um
bate e volta.
Tu não podia contar pra ninguém, né?
Não.
Não podia contar pra ninguém. Caralho, que doideira.
Contei pro meu irmão só, que eu tava indo visitar ele. Eu falei, ó, vou ter que atrasar. Ele, não, tranquilo. Só pra ele.
Caralho, foda, né? É muito louco. Tem algum... ele luta esse ano, eu imagino, né?
Eu não tenho... muito mais acesso a isso, mas eu imagino que sim. Entendeu? Entre lá pro final desse ano, uma coisa assim, deve ter uma coisa alinhada aí pra ele.
Legal pra caralho. Legal pra caralho. A gente cobriu tudo? Tem mais coisa?
Pensar.
Falou do Jack Paul, a gente falou da Kyla, a gente falou da Larissa.
Falamos do Challenger.
Falamos do cara de sapato, falamos do Challenger. Tem algum cara pra gente ficar de olho? Ó, principalmente porque a gente tá falando pro Brasil em português e tal. Eu tenho, antes da gente acabar, assim, eu queria um, ó, galera, esse cara tá entrando e fica de olho nele. Eu consigo pensar, por exemplo, que não é do grande público ainda, o Kemuel.
Sim.
Que ele vem com o hype do Poatan ajudou a levantar, o primeiro cara e tal. E a gente tem a estreia do Marreta, né, cara? Essa é do caralho, é do caralho.
O Kemuel não tá com luta marcada agora porque tá lesionado, uhum. Né? Então a gente vai... A gente tá vendo aí que a gente pode fazer.
Mas deve estrear essa season também, né?
Isso, ele não tá na season, né? Porque ele ia lutar o Challenger.
Ah, é verdade.
Mas a gente, enfim, é um cara que eu quero abrigar aí de alguma
forma. O Kemuel é experiente pra entrar na temporada.
A única coisa...
Uma luta no card...
A única coisa que pra botar na temporada é só um pouco mais difícil agora, porque... Você tem que meio que manter...
Tá meio certo já a tua parada,
não
né?
Não só isso, mas você também tem que, assim, manter um pouco da dinâmica do Challenger, né? Assim, ele meio que ia lutar pela vaga no Challenger.
Ah, aí, tá.
Seria entendi. Um negócio meio assim, se ele... Do nada...
É verdade. Fica meio... A galera do Challenger vai falar a mesma coisa, né?
Então...
E você tem caras, tipo, o Lucas Hulk, o Danilo Marques, você não tem.
Isso.
Você tem uns caras peso pesado, literalmente.
Tem muito brasileiro bom, cara. Tem um que eu tô bem animado em relação ao Challenger, olhando pro Challenger, que é o Gabriel Braga,
uhum.
Que é filho do Braguinha.
Sim, do Jiu-Jitsu.
Do Braguinha, que, pô, durante muitos anos, enfim, treinou o Anderson. Veio com o Shaman pra muita luta nossa aqui também. Tem que estar na Team Nogueira.
É o Braguinha do Jiu-Jitsu?
Falando, não, o Braguinha tô falando, é da Team Nogueira.
Tô falando bobagem, né? Isso, tá.
Quer recomeçar?
Não, tô de boa. Os caras cagarem em mim, tá tudo certo. Os caras Braguinha do Jiu-Jitsu.
Braguinha da Team Nogueira. Tá. Que já lutou com o Charles. Inclusive, fez.
Jiu-Jitsu.
O Charles do Jiu-Jitsu, o Charles é de tudo. Pô.
Falei que era
o Charlinho. Enfim, nosso. Agora, 8-0, 6-6. E ele, enfim, já tem vitória na LFA, no Future, tem. A última dele foi no UA Warriors. Então, é garoto. Novinho.
Isso é legal.
24
né,
anos aí.
Isso é legal.
E o Braguinha vem. Tem, entendeu? Veio a temporada do ano passado toda, tava aqui com o Shemo e com outros caras aqui, veio muito com o Renan, problema também.
Shemo lutou agora na final também lá, ganhou, foi a estreia do Marlon, foi? Foi,
Marlinho,
puta,
isso.
Eu fico de coração, eu fiquei feliz pelo Shemo e de coração partido pelo Marlon, né, cara? O Marlon tava precisando de uma vitória.
Cara, a gente que trabalha no meio, você termina foda. Toda a noite com o coração...
pra algum, né? Foda, não tem jeito. Você principalmente.
Mas é um cara que eu tô animado aí pra ver, dos nossos sim brasileiros. Quem mais? Em termos do Challenger Series, temos pesado, que a gente já falou, os dois do peso leve,
isso,
né, do SFT.
Irado.
E é isso.
Irado.
Aí de temporada,
Marretão.
Entendeu? Os nomes aí clássicos que já vem vindo de outras temporadas. Marreta, né?
O sapato chega a tempo pra, essa temporada? Chega, né?
Não, o sapato tá fora essa temporada, ainda tava com a perna, foi muita lesão na perna dele. Ele fez, inclusive, a segunda luta já com a perna, pelo que ele me falou, toda capenga, que foi a luta que ele fez com o Bruce Soto, ganhou por decisão. E aí, enfim, só continuou piorando aí a lesão.
Deixa
aí,
se recuperar, o cara precisa, né?
É, exatamente. E aí aquela coisa, todo mundo me perguntando, mas se o sapato sai mais cedo da casa, falei, pô, ele vai fazer o quê? Ele vai sair da casa e ele vem direto pra semana da luta.
Segura aqui. Aí.
Pois é, tá fazendo sparring com...
Olha, se quiser uma luta de última hora do cara de sapato, pode me chamar. Vou eu lá, aí ele ganha.
Ele tá fazendo sparring com M5,5 lá dentro da casa. Então, é isso, o sapato tá fora esse ano.
Tá.
Da temporada em si, foi parte da ligação que ele fez comigo e tudo mais. Mais um que eu tô animado mesmo é o Marreta.
É, eu também. Eu gosto do Marreta pra caralho. Marretão, vamos combinar uma. Vou descer aí e vou... Inclusive, a gente podia combinar uma fazer junto, né?
Pô, ele podia vir.
Eu e você...
Pra um challenge desse...
Será que ele vai vir?
Ele podia vir.
Ah. Vou
ligar pra ele quando acabar aqui e fazer o...
Boa, fechado. Aí eu vou trazer ele pra gravar aqui. Se não, eu vou pegar um dia, vou lá pra Boca Raton, lá, por ali.
Onde lá perto de casa.
Tudo perto de casa.
Isso.
Perto da tua casa. Eu não moro lá. E gravar alguma coisa com ele também. Não conheço ele pessoalmente. Já gravamos 20 vezes online, mas pessoalmente não. E eu tô muito ansioso pra estreia dele também. E eu quero encerrar com um breaking news. Todo mundo que pergunta onde que dá pra assistir o PFL no Brasil. Solta do
combate.
Caralho! Aí, essa vai ser foda. Essa vai ser foda. Galera, ó. PFL no combate. Provavelmente essa semana já acabou de estourar. E foda.
Demais.
Foda demais. Demais. Todo mundo vai conseguir acompanhar. Que é um perrengue, né? A transmissão é do caralho, mas era um perrengue pela...
É, difícil.
Porque tinha que assinar a DirecTV, aí é mais uma assinatura, entendeu? A galera reclamava muito disso. Mas, putz, legal demais.
Pois é, legal demais. Pra falar, mas animado.
Do caralho, vai ser lá o grande... O grande ano aí que chega. Exato. A galera vai poder ver a estreia do Marreta, a estreia do Jake Paul. Tudo...
É muito brasileiro.
É do caralho. E vai ter luta boa, tem a temporada e...
Isso aí
então. Vamos? Do caralho, Edu. Obrigado. Puta, estreia do estúdio. Estreia com o pé direito. Ah, tem que estrear com o pé direito, sempre.